Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Marco Antônio da Costa. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Geraldo Goulart. Muito obrigado pelo convite de participar desse programa. Tudo bem contigo?
Graças a Deus. Melhor agora com a tua presença aí, apresentando essa música maravilhosa que você faz aqui no Brasil e também lá na Europa. Você já está há um tempo lá, né, Marco?
Exatamente. Vai fazer 15 anos que eu estou morando na Áustria, né? Eu tive residência em diversas cidades da Áustria. Primeiro na cidade de Graz, onde eu estudei na Universidade de Graz. Depois eu morei em Klagenfurt e, por final, em Viena. Já fazem em Viena há 8 anos.
É. E seu alemão tá em cima? Tá afinado já? Tá. Dá para comunicar? Dá, né? Esse tempinho aí já.
Dá. Imagina só, agora nós estamos aqui falando numa rádio de alcance nacional, né? Imagina que eu estive lá também. Tive aquela pressão de ter que falar numa rádio de alcance nacional na Áustria, em alemão. Falar para aquele alemão da Alemanha profunda, lá do interior daquela montanha. Então eu tive realmente essa pressão para falar alemão. Começou desde os estudos na universidade, onde eles davam um prazo para você aprender a língua, fazer uma prova, e caso você não aprenda, você cai fora. Simples assim.
Ah, tem essa pressão aí, então, para aprender mesmo, né?
Sim. E é claro que é a coisa mais especial você se integrar dessa maneira, assim. Você vai para um país, você aprende a língua, aprende a cultura, e aí, a partir daí, você consegue se comunicar com as pessoas, uma comunicação eficiente e clara, né?
Com certeza. Eu não lembro bem, Marco, mas eu acho que eu vi uma reportagem de jornal ou rádio, e me parece que era na Alemanha, se eu não me engano, Berlim, e você dando uma entrevista lá.
Sim, eu já estive presente em diversas mídias. O engraçado é que quando eu vou para a Alemanha, eles ficam fazendo brincadeira, porque eu tenho o sotaque de austríaco, né? Falo alemão com sotaque de austríaco.
Sim.
Não tem como ser diferente, né? Porque lá dentro da Áustria você se acostuma a falar o sotaque deles. E quando eu vou para a Alemanha, eu mudo a minha maneira de falar para ficar aquele alemão que eles chamam Hochdeutsch. É um alemão que é, vamos dizer assim, propagado nas escolas e tudo. E ele vem da região de Hamburgo, ali, é Hanover. É, ele é o alemão falado naquela região, praticamente é o alemão geral. Mas na hora de falar em diversas regiões da Alemanha, Áustria, Suíça, aí cada região tem o seu próprio dialeto.
Tem, né?
É interessante.
Uhum. E você se integrou bem com os músicos europeus, de uma forma geral, não só austríacos, alemães, ou tem francês também, tem, enfim, tem tudo lá, né? A ponto de você montar uma orquestra lá, a Jatobá, né, Marco?
Sim, claro. A Jatobá Big Band foi um projeto que surgiu em 2012, né? E com músicos de mais de 10 países diferentes, europeus, em sua maioria, né? É, e a Jatobá Big Band é justamente fruto dessa integração mesmo, né? Assim, quando eu cheguei lá, minha primeira vontade era de me imergir no mundo da música europeia, no mundo do jazz europeu, né? E eu queria, e essa imersão, primeiro, ela me ajudou muito a me integrar com os músicos, né? E trabalhar, e acabei tocando em orquestras, em grupos conhecidos do mundo do jazz, principalmente. E aí teve a oportunidade de fazer essa orquestra, de criar essa orquestra, e aí que depois desses 2 primeiros anos de imersão total, me veio assim, o coração brasileiro começou a puxar forte a vontade de voltar a tocar música brasileira, dessa vez fazer primeiramente um crossover, né? Um crossover de uma junção assim, de estilos e gêneros do jazz europeu e da música europeia com a música brasileira, né? Que se a gente pensar bem, não é tão distante, né? A nossa música brasileira praticamente foi formada com uma larga influência europeia. E a partir daí, depois desses primeiros 2 anos de imersão total, todos os meus projetos eles passaram a ser crossover de música brasileira e jazz, né? E claro, eu comecei também a ter novas influências daquela região do leste europeu, que isso aqui é muito bacana na Áustria, principalmente, que ela congrega várias nações do leste europeu, né? Nações que era, por exemplo, da ex-Iugoslávia, os Balcãs, né? Nações da Ásia Central, sabe? Rússia, Oriente Médio, isso é muito interessante. Então a gente acaba, Turquia, né? A gente acaba tendo acesso a coisas que eu nunca pensei ter acesso antes, que no Brasil não são tão conhecidas, né?
Sim, com certeza, né? Mas, Marco, vamos ouvir um pouquinho de música, então, para mostrar para os ouvintes aí o seu trabalho? O que você sugere?
Vamos ouvir, olha, então, assim, para ilustrar isso aí que a gente está falando, né?
Uhum.
Para confiar no taco da música brasileira e voltar com tudo, apresentando e representando nossa música, tem uma canção minha chamada Confie no Seu Taco, que está no disco do Wiener Choro Ensemble, né, do Clube do Choro de Viena, o disco Viena Brasileira. Vamos ouvir essa?
Bora! E a outra?
Também entrando no clima alemão, vamos ouvir o Choro Buchengasse, né, que é a rua lá onde eu morei, onde eu ainda moro, ainda é minha residência lá, mas eu morei uns anos com a família Pado nessa rua, e a gente fez muita música, produzindo os discos e... Enfim, estamos em turnê agora no Brasil e são meus parceiros há duas décadas. Porém, essa versão do Choro Buchengasse é gravada com o meu duo Samambaia, com o Fagner Wesley, né, um grande pianista baiano que também mora em Viena. E a gente gravou o Choro Buchengasse em formato de duo, piano e violão.
Vamos ouvir.
Vamos lá. Thank you.
Brasil Regional está recebendo Marco Antônio da Costa, que acabou de sugerir Confie no Seu Taco e Choro Buchengasse. E você falou da família Pádua, né, Marco Antônio? E também do Choro, do Clube de Choro de Viena, né? Que são duas marcas aí, vamos dizer assim, são duas parcerias muito grandes que você tem aí na Áustria, né?
É, exatamente. É uma parceria com a família Pádua, já data de 20 anos, né? Quando eu primeiro toquei com o Antônio de Pádua, com um projeto dele, né? E foi um projeto de muito sucesso, de música instrumental, né? Uma música, ele batia muito naquela tecla do resgate da música brasileira, dos ritmos, principalmente dos ritmos nordestinos. Então, tinha muito maracatu e frevo e coco e baião e, claro, o samba, choro. E foi também, claro, uma escola para mim. Eu era um jovem músico, né, tocando no grupo dele, viajando para tocar um repertório super complicado, difícil de executar e tudo mais.
Sim.
E vendo o filho dele crescer, né, o João Vitor, desde bebê, né, que agora ele já está com 20 anos, então eu conheci ele bebê. Né, e claro, sabe, acompanhando esse crescimento, isso, um menino prodígio, né? Uma família musical assim, fora de série. E a gente continua, assim, eu fiz questão de continuar essa parceria, mesmo estando longe, mesmo estando lá na Áustria.
Uhum.
Né? A gente, vamos dizer assim, os quase 5 primeiros anos que a gente se conheceu, a gente tocou bastante, a gente tocou muito. Depois que eu fui para a Áustria, eu sempre fiz questão ou de convidá-los à Áustria para que a gente realizasse turnês, que eles vieram fazer inúmeras turnês, ou quando eu vinha para cá, a gente já marcava e já tocava todos os shows possíveis juntos. Então, assim, praticamente a gente nunca parou de trabalhar junto, até o ponto que eles realmente decidiram fixar residência em Viena, e foi a constelação perfeita, né? Inclusive junto com um produtor francês, né, chamado Etienne Clément, que justamente essa constelação possibilitou a criação do Clube de Choro de Viena, mas de uma maneira muito profissional, né? E com apoio de músicos, por exemplo, que fizeram história lá na Áustria. Por exemplo, o músico Alegre Correia, né, o guitarrista e compositor, produtor Alegre Correia, que é do Sul.
Uhum.
Ele morou muito tempo na Áustria, né? Ele tocou com o Joe Zavin no Syndicate. E ele tem um prestígio e é muito conhecido na sociedade austríaca. Então, quando ele vem à frente do nosso trabalho para endossar a nossa estou buscando palavras em português, desculpa.
Uhum.
Eu queria falar enterprise. Eu queria falar nosso empreendimento. Né, um empreendimento cultural. Então, a gente já entrou com uma força total, praticamente. E eu já estava também com 15 anos que eu moro lá, claro, eu já tinha um acesso a músicos de casas de show, jornalistas. E assim, a gente potencializou isso e, de repente, teve o Clube de Choro com aceitação meteórica e muito boa, tanto do público quanto da mídia. Né, ao ponto de a gente poder fazer programas na Rádio Nacional, onde a gente toca todo o nosso repertório, né, ao vivo, ou então quando eles veicularam os nossos discos. E tivemos acesso também às melhores casas de show também para apresentar esse trabalho e dentro do Clube de Show de Viena formar o público, né, com workshops, com festivais, com série de concertos que a gente promoveu, né? E aí veio essa maré de sorte que a gente teve de poder colaborar com grupos e com músicos incríveis, né? Brasileiros que estavam de passagem na Áustria, né? O primeiro foi o Raul de Souza, né? Que saudoso, né?
Trombonista, né?
Trombonista que infelizmente faleceu recentemente.
Exato.
mas que é um trombonista de alto cacife brasileiro, com muita história no exterior. E teve o violonista João Camareiro, que também participou conosco. Teve o grupo Choro Livre,
em Brasília. O Camareiro está na época de ouro hoje em dia, né?
Sim, exatamente. Camareiro, que está na época de ouro, também participou com a gente. O grupo Choro Livre...
É aqui da cidade. Aqui,
né? Daí de Brasília.
Isso.
Né? A gente... teve muitos músicos incríveis, culminando com o Yamandu Costa, com duas apresentações que fizemos com o Yamandu Costa, na República Tcheca e em Viena. E os dois discos que fizemos, eles também vieram nessa maré, né? Na primeira maré. E apesar da pandemia, a gente manteve uma produtividade, né, de lives, de concertos online, de produção musical. A gente não parou, fazendo o máximo que a gente pôde dentro das limitações que a gente teve, né?
Uhum.
Naquele período.
Que maravilha. Marco Antônio da Costa, que você é lá de Natal, né? Potiguara, agora está na Europa aí. Te agradeço demais. Multi-instrumentista, né? Cantor, arranjador, compositor, band leader, guitarrista. Enfim, eu nem vou dizer tudo aqui porque, né? Toca piano, baixo, cavaquinho, percussão. Te agradeço demais a participação aqui no Brasil Regional, te desejando muita felicidade, muita música e que cada vez mais os estrangeiros possam curtir a nossa música, apreciar e consumir também, né?
Muito agradecido, Geraldo Goulart, muito agradecido, muito obrigado pela participação.
Tá certo. Grande abraço para você, Marco.
Valeu, um abraço.
Você está com o Brasil Regional.